Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
Tudo certo, Rizek. Hoje tem fogo. E domingo tem. Ficou um jogo espetacular para domingo. Confronto direto Atlético Paranaense e Botafogo. O grande jogo, a grande decisão da última rodada. E estamos a 9 dias do pontapé inicial da Copa do Mundo.
A gente chega na última rodada do Campeonato Brasileiro com uma vaga ainda em aberto na disputa por G6, que é jogar a fase de grupos da Libertadores. Essa vaga está entre Atlético Paranaense, 55 pontos, Atlético Mineiro, 55 pontos também, e Botafogo, 53. São os times que podem chegar à fase de grupo. O América tem 52, ele pode chegar lá também, embora seja mais difícil. Mas matematicamente, América e Fortaleza também podem chegar. E aí, brigando por G8, a gente tem o São Paulo, o Fortaleza, o América, o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. São as brigas do Campeonato Brasileiro. E no rebaixamento, a gente tem o Atlético Goianiense com 35 pontos e o Cuiabá com 38. Ou seja, o Atlético Goianiense tem que vencer o jogo, chegar aos 38 e tirar uma diferença de saldo que hoje é de 6 gols, muito difícil para o Atlético Goianiense. Essas são as brigas da última rodada, PVC, do Campeonato Brasileiro.
Tem um jogo que não vale nada, né? Que é Ceará e Juventude, já podia valer ponto para a Série B do ano que vem.
Flamengo e Avaí também não tem nada em jogo. É. Só a melhor colocação possível para o Flamengo.
Ainda vale um pouquinho para o Flamengo, só pela pontuação ali, 2 milhões de reais a mais. Mas para um clube que faturou 1 bilhão de reais na temporada passada, nesse ano...
Jogo por jogo. Flamengo,
a gente podia ratear, né?
Podia. Flamengo e Avaí, vale a melhor colocação possível para o Flamengo. América e Atlético Goianiense, vale a Libertadores pro América e a permanência pro Atlético Goianiense, embora ela seja muito difícil. Bragantino e Fluminense, o Bragantino tenta se confirmar na zona da Sul-Americana, hoje ele é o último time na zona da Sul-Americana, o Fluminense tenta a melhor colocação possível. Corinthians e Atlético Mineiro, vale pro Galo ainda tentar a vaga direta na Libertadores. Santos e Fortaleza, o Santos não disputa mais vaga na Libertadores, ele já está matematicamente na Sul-Americana e vale muito para o Fortaleza, jogo na Vila Belmiro. Inter e Palmeiras, vale a melhor campanha da história para o Inter, ele já chegou aos mesmos 70 pontos que faz a melhor campanha da história, somar um pontinho termina com a melhor pontuação da história e um vice-campeonato que para o Internacional tem sido muito celebrado. E para o Palmeiras, os recordes, né? Terminar o ano invicto como visitante. Goiás e São Paulo, vale para o São Paulo Libertadores. Cuiabá e Coritiba, vale para o Coritiba, que já está garantido na Série A, uma vaga na Sul-Americana, ele tem que tirar 2 pontos para o Bragantino. E o Goiás vai jogar a Sul-Americana, ele já está matematicamente na Sul-Americana. E Atlético Paranaense e Botafogo, um confronto direto, é o grande jogo da rodada, né? Assim, em termos de ambição das duas equipes, é o confronto direto por vaga na Libertadores, PVC.
Esse é o grande jogo, virou o grande jogo pela maneira como o Botafogo se impôs. Incrível que o Botafogo termina a temporada em casa com 6 vitórias apenas. 19 jogos em casa, o Botafogo ganhou 6. Ganhou do Santos, do São Paulo e do Bragantino. Ganhou do Fortaleza, do Atlético Paranaense e do Coritiba. Você viu que eu agrupei para não ter problema de lembrar? São os 3 paulistas, os 2 paranaenses e o Fortaleza. Só esses 6 jogos ele ganhou. Mas a melhor partida, e foi o melhor custo-benefício, a melhor relação de expectativa e realidade que o Botafogo entregou para sua torcida no ano. Por quê? Quando a torcida lotava o estádio, Botafogo empatava com Juventude, perdia do Avaí, se complicava com o Atlético Mineiro. Quando a torcida esvaziava o estádio, ganhava do São Paulo, ganhava do Atlético Paranaense. Dessa vez, a torcida colocou 28 mil alvinegros no Nilton Santos e a resposta foi a melhor atuação em casa do ano. 3-0 no Santos, jogando muito.
Eu acho que é possivelmente o melhor jogo do ano do Botafogo.
Eu, em casa, certamente, né? A gente vai pensar... Aquele jogo heróico do Beira-Rio, Internacional e Botafogo, foi muito marcante.
Foi um jogo heróico. Mas, assim, tecnicamente, como domínio de jogo, como um time sabendo o que queria em campo, do primeiro ao último minuto, eu acho que foi ontem, cara. E com uma atuação especial do Lucas Fernandes, né? Voltando ao time titular, acho que ele foi o melhor jogador da rodada, inclusive. Fez uma exibição muito boa o meia alvinegro.
Ele foi o dono do jogo, fez dois gols, participou do terceiro gol, começou a jogada. Acho que faz uma diferença muito grande quando o Botafogo consegue ter um meia de organização, que foi o Eduardo. Alguns dos melhores momentos do Botafogo no segundo turno foram com o Eduardo. O Eduardo se machuca contra o Fluminense e o Botafogo perde muito rendimento na sequência daquele empate 2x2 com o Fluminense. Aí vem a derrota para o Cuiabá em casa, que colocou um pouco de... melou um pouco a expectativa da torcida. E o Lucas Fernandes conviveu muito com lesões no ano. Ele vinha jogando bem naquele período de Goiás, Avaí, no primeiro turno. Aí teve uma lesão, saiu do time, o time sentiu a ausência dele. Aí quando volta, ele demora para se recuperar pelo condicionamento físico e termina a temporada brilhantemente. O Lucas Fernandes foi campeão da Libertadores Sub-20 pelo São Paulo em 2015, e depois ele foi para o exterior, demorou muito para conseguir ser esse jogador promissor. Ele sempre foi, no fundo ele termina a temporada como apontando para um ano melhor em 2023, até porque o Botafogo vai ter mais condição de recuperar jogadores por mais equipamento, por mais
estrutura. Não é só por ontem não, acho ele muito bom jogador, cara, muito bom jogador. Ô PVC, vamos passear pelos 20 clubes, que é uma forma da gente fazer uma análise do campeonato. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu coloco 4 prateleiras pra você, pra gente brincar junto. Brilhou, foi bem, atingiu o objetivo ou decepcionou? Então, ó, brilhou, foi muito bem, atingiu o objetivo, fez aquilo que dele se esperava ou decepcionou?
No brasileiro.
No brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Palmeiras.
Brilhou.
Brilhou, sem dúvida. Vou pela ordem de classificação do momento. Internacional.
Brilhou.
Brilhou? Eu acho que foi muito bem.
Acho que brilhou por causa da expectativa que havia em função da campanha ruim no estadual.
Já sei, vamos seguinte, ó. Brilhou, superou a expectativa.
Tá bom, show.
Atingiu a meta e decepcionou. Então no Inter eu diria que superou a expectativa.
É, justo.
Superou a expectativa. Fluminense.
Brilhou.
Mesmo abaixo do Inter.
Superou a expectativa.
Não, pode ser, cara. O limite é tênue mesmo.
E aí tem até uma discussão, porque o Fluminense ainda pode ser vice-campeão brasileiro.
Pode.
Se ganhar em Bragança Paulista, onde jamais venceu.
Eu acho que o brilhou pro Fluminense não estaria equivocado, porque em dado momento ele teve o futebol mais gostoso de se ver, mais agradável do campeonato.
Contra o Goiás, por exemplo, na quarta-feira, foi um jogo espetacular.
A gente pode colocar o Inter e o Fluminense no limite entre brilhar e superar a expectativa, ou até nos dois. Se a gente quiser. Corinthians.
Ah, como é que é a terceira categoria?
Atingiu a expectativa.
Atingiu a expectativa.
Eu também acho. Ele foi quinto colocado no ano passado com muito menos elenco. Esse ano ele é o quarto. Deve ser o quarto, né? Porque ele tem 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Ou seja, ele chegou onde deveria chegar mesmo, entre os 4. Não superou a expectativa, nem brilhou. Atingiu a meta.
Subiu o Corinthians. Subiu uma posição, liderou 6 rodadas. Foi quem mais liderou fora. Aliás, esse é um detalhe curioso.
Merece, né? Primeiro... estar abaixo de Fluminense, merece estar abaixo. Isso. De Inter. Trabalharam melhor do que o Corinthians no campeonato.
Você reparou um detalhe, uma curiosidade só. É o primeiro campeonato da história que só é liderado por um estado. Só clubes de São Paulo lideraram o campeonato. Uma rodada do São Paulo, uma rodada do Santos, 6 rodadas do Corinthians e as demais 30 rodadas do Palmeiras.
Fluminense não liderou, mas a gente em dado momento via no Fluminense o melhor. Sim. Futebol do Brasil. Flamengo, PVC?
Abaixo da expectativa.
Cara, o Flamengo, ele consegue estar... O Flamengo tem 62 pontos. O Palmeiras tem 81. São 19 pontos a menos que o Palmeiras, cara.
Preciso deixar claro, por isso que eu perguntei. Por causa do Flamengo, eu perguntei. No Campeonato Brasileiro, nós estamos avaliando o Campeonato Brasileiro. Decepção. No Brasileiro é decepção.
Decepção total, claro. Atlético Paranaense, o 6º colocado.
Ah, dentro da expectativa.
Também acho. Botafogo, o... Não, antes tem o Atlético Mineiro, 7º colocado.
O Atlético desapontou.
Mesmo que ele vá direto para a fase de grupos, já podemos cravar que o campeão de 2021 foi uma grande decepção. Botafogo. O oitavo colocado.
Superou a expectativa.
Concordo, superou a expectativa. América, nono colocado, podendo ainda estar entre os oito e ir para Libertadores.
Eu acho que mesmo ele estando numa condição semelhante à do ano passado, eu acho que superou a expectativa.
Tô contigo, superou total a expectativa. Inclusive pela qualidade de jogo. Fortaleza, décimo colocado.
Ah, dentro da expectativa.
Concordo com você. Dentro da expectativa. Até se for para pro mata-mata da Libertadores, dentro da expectativa. São Paulo, 11º, PVC?
Abaixo da expectativa.
Também, achei que o trabalho foi ruim, cara. Que nota você daria pro trabalho do Rogério Ceni? Foi uma discussão que a gente teve essa semana no Seleção e eu dei uma nota baixa, a mesa deu uma nota alta. Então eu fiquei em dúvida. Será que eu tô sendo muito rigoroso com o Rogério?
Eu dou 4.
Uau, eu dei 5. É.
Porque, contigo. Porque assim, cara, o Botafogo tem chance de ir pra... Ah, não sei, tem uma rodada. O São Paulo termina classificado pra Libertadores e o Botafogo não termina. Aí você vai comparar o Luiz Castro com o Rogério, você pode ser um pouco mais condescendente com o Rogério. Mas mesmo assim, o Luiz Castro montou 3 times durante o Campeonato Brasileiro, ou pelo menos o time do turno e o time do retorno, e ele conseguiu um resultado que na última rodada permite sonhar com fase de grupos da Libertadores.
Não, e assim, e o Rogério, ele... Que é bom técnico, né? Você vê que o Rogério já tem de 17 pra cá, quando ele começa a carreira, é um currículo respeitável. Ele tem Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual. Para um treinador que começou a sua carreira de técnico em 2017, é um currículo respeitável.
Mas a gente... Aí tem uma coisa que é importante a gente olhar... O que a gente também tem de expectativa, né? O que a gente acabou de comparar América e Fortaleza. O Fortaleza teve um ano passado tão brilhante que você colocou, talvez até indevidamente, o Fortaleza no grupo dos melhores e você criou uma expectativa muito grande pro Fortaleza. E pro América, talvez por ter uma torcida que não lote tanto estádio, a gente não olha pro América como o time que vai brigar na parte
mas é que
de cima.
Como o Fortaleza jogou a Libertadores, fase de grupos, foi até o mata-mata, é natural que o Campeonato Brasileiro, sim, tenha sido sacrificado pela falta de elenco.
E o caso, né, do Rogério é também uma questão de gestão de expectativa. É inevitável. Quem criou a expectativa na gente foi o Rogério.
Não, e assim, ó, não só a expectativa, né? Porque, repito, ele tem um currículo respeitável, mas o Rogério, ele justifica o campeonato ruim do São Paulo sempre pela qualidade do elenco. É sempre a questão que o Rogério traz à tona: qualidade do elenco e estrutura do São Paulo, poder de investimento. Ele sempre traz esses 3 temas. E aí, quando eu olho para a classificação, vejo gente que tem mais problemas do que o São Paulo na frente dele.
Exatamente.
Então, assim, faltou trabalho também. Não é só os pontos que ele traz. Quando você não tem essas 3 coisas para se comparar aos melhores do Brasil, elenco, investimento, estrutura, você tem que ter mais trabalho. O São Paulo não teve mais trabalho, pelo contrário. Ah, mas chegou na final da Sul-Americana. A gente está debatendo o brasileiro. Chegou na final da Sul-Americana. Eu debato a campanha do São Paulo. Passou nos pênaltis contra 2 times que serão rebaixados, o Atlético Goianiense muito provavelmente, o Ceará que já está, na Bacia das Almas, passou nos pênaltis e fez um jogo horroroso na final. Então, assim, quando a Sul-Americana afunilou e o São Paulo teve que enfrentar times mais capacitados, ele jogou mal também na Sul-Americana. Mas seguindo aqui, Santos, 12º colocado no momento.
Eu acho que ele tá dentro da expectativa, porque a gente projetou o Santos brigando.
Concordo, ele até superou um pouquinho a minha. Achei que o Santos ia sofrer mais. Goiás, 13º.
Dentro da expectativa, subiu ano passado.
Pra mim superou a expectativa, achei que o Goiás ia sofrer no campeonato. Bragantino, 14º.
Abaixo da expectativa,
muito
demais.
Abaixo, concordo. Coritiba, 15º.
Na expectativa.
Tô contigo. Cuiabá, 16º.
Na expectativa.
Tô contigo. Assim como o Atlético Goianiense, Ceará, eu vou dizer abaixo. Que Ceará abaixo.
Ceará, grande decepção junto com o Atlético Mineiro, porque o Ceará tinha criado uma estrutura que fazia... O futebol do Ceará, a gente tava olhando pro futebol do Ceará, Fortaleza e Ceará, acima de Pernambuco, acima da Bahia, e isso, o rebaixamento do Ceará, quebra muito esse cenário. O que se fala sobre o que aconteceu com o Ceará foi: o grupo de jogadores é muito difícil, é um grupo muito vaidoso, um grupo muito cheio de pequenos problemas que quebram o comprometimento da equipe. O Ceará não era time para cair. O Ceará tanto não era time para cair que ele vira o primeiro turno em 12º lugar. E o Fortaleza é o lanterna na 19ª rodada. O Fortaleza sai do rebaixamento ao ganhar o Clássico Rei E aí o Ceará degringolou. Porque o Ceará tá sempre olhando pro seu rival, que tem conseguido voos muito mais altos. Embora o Ceará tenha passado mais tempo na Série A do que o Fortaleza, ele subiu um ano antes.
E que loucura, o Ceará rebaixado é uma das duas equipes que derrotou o Palmeiras no campeonato e no Allianz Parque.
Você quer ver outra coisa curiosíssima? A última vez que o campeão não perdeu ponto para time rebaixado foi o Palmeiras em 16. Em 17 o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense, em 18 o Palmeiras perdeu para o Sport, em 19 o Flamengo empatou em 20 que empatou com o Botafogo. Em 19, o Botafogo. 19, minto. 19 e 16. São os dois campeonatos que o campeão não perdeu ponto para rebaixado.
É, eu não tenho essa memória, mas olhando para esse ano, cara, é incrível, né? Que o Ceará tenha começado o campeonato na estreia, derrotando o Palmeiras no Allianz Parque. E. Ah, muita gente fala, ah, o time degringolou quando sai o Dorival Júnior. Verdade, mas também o Dorival não tinha um aproveitamento espetacular. 43% no Campeonato Brasileiro. Ele tava melhor até nas Copas, né? No Brasileiro, o Ceará foi muito mal na competição e caiu. Bom, Avaí e Juventude, dentro da expectativa, a gente já imaginava que seriam times que teriam muita dificuldade para brigar por permanência na Série A. E aí, PVC, não precisamos esperar a última rodada, não. Vamos fazer a nossa seleção do campeonato? Quem foi o goleiro do campeonato para você?
Cássio.
Concordo. Muito exigido, né? Fez muita diferença. É, lateral direito, quem foi o melhor para você?
Samuel Xavier.
Eu vou de Marcos Rocha, mas faço uma menção honrosa ao Samuel Xavier. Foi um dos melhores, mas eu vou de Marcos Rocha. Quem são os dois zagueiros que para você foram os melhores do campeonato?
Gustavo Gomes.
Essa é a unanimidade, né?
É. Eu vou dizer Gustavo Gomes e Adrielson.
É um bom voto. Eu vou de Gustavo Gomes e Vitão. É, que é um jogador como Adrielson, que chegou na janela internacional e acho que ele acrescentou demais ao Inter. Tanto que esteve entre os 55, né? Pré-selecionados para a Copa do Mundo. Mas Adrielson melhorou muito a defesa do Botafogo. É um ótimo voto também. Murilo fez um grande campeonato. Manuel fez um grande campeonato também. Mas a minha seria... Gustavo Gomes e Vitão. PVC foi de Gustavo Gomes e Adrielson. Lateral esquerdo, PVC.
Me incomodou na seleção da CBF a defesa inteira de um clube só. Embora seja a melhor defesa do campeonato, a defesa do Palmeiras. Eu não consegui achar outro lateral esquerdo, então eu vou de Piquerez.
O Marçal foi bem, o Capixaba foi bem, do Capixaba da Fortaleza, Marçal do Botafogo. Pra dizer assim, jogadores que. O Capixaba ofensivamente, o Marçal mudou. Mudou o jogo do Botafogo, né? Ele qualificou muito o jogo do Botafogo, mas o mais regular seguramente foi o Piquerez. Eu fecho contigo como Piquerez, lateral esquerdo. Dois volantes, PVC, quais foram os dois volantes pra você?
André João Gomes.
Você vai de André João Gomes? Eu vou de André e Depena do Inter.
Depena foi muito bem, não foi sempre volante, foi ponto esquerda também às vezes, mas ele foi muito bem. Eu vou de André João Gomes.
Tudo bem, eu vou de André e Depena. Que bom que a gente tem uma divergência, que a gente fala de mais jogadores que mereciam estar lá. Cara, faço uma menção honrosa ao Juninho do América. Fez um baita campeonato, Juninho.
Fez mesmo.
Um baita campeonato.
Fez mesmo.
Um senhor campeonato. Mas é que como eu tenho que colocar jogadores do Inter, infelizmente, Juninho, você vai ficar fora da seleção, cara, mas... Jogou demais o volante do América. Demais mesmo. Dois meias, PVC. Eu já adianto os meus aqui. Vou de Arias e Gustavo Scarpa.
Arias e Scarpa. O Arias como meia. Tô de acordo. Vamos nessa.
Faltam dois atacantes. Quais seriam os seus? Pra mim tá fácil. É Dudu e Cano.
Eu acho que o Dudu terminou o campeonato muito bem. E por ser campeão, acho importante o Dudu tá nessa equipe. Então, Dudu e Cano, vou com você também. O Cano tem um dado impressionante. São 25 gols no campeonato, ele pode fazer o 26º. O recordista do Campeonato Brasileiro é o Washington, do Atlético Paranaense, em 2004, com 34 gols. Mas no campeonato de pontos corridos, com 20 clubes, só Gabigol, em 2019, e Cano fizeram 25 gols. 25. Se ele fizer o 26º, ele é recordista nos pontos corridos com 20 clubes. E dos 25 gols, 21 com um toque só na bola. 7 de cabeça.
Não, ele é inegavelmente o grande atacante. Deixei de fora o Pedro Raul, que também fez um grande campeonato. E vamos eleger o craque da competição. O Gustavo Scarpa é eleito em todas as mesas, é eleito pela CBF o craque do campeonato. Acho que ele foi, com certeza... acho que ele foi, com certeza é ruim, né? Digo que ele foi seguramente o jogador que mais desequilibrou no campeonato. É que o Dudu foi muito regular. Mas eu voto como craque para quem mais desequilibrou, vou de Gustavo Scarpa.
Eu acho que se o craque não fosse o Gustavo Scarpa, e para mim é o Scarpa, seria o Gustavo Gomes.
Bom voto.
Mas eu vou de Scarpa, porque, justamente por ser o desequilibrante, jogador de mais passes para gol no campeonato. Então, foi o jogador que mais decidiu jogos pro Palmeiras.
Foi.
Foi o grande craque do campeonato. Sai como ídolo da torcida do Palmeiras. E curiosamente, na posição que ele disse ao Abel Ferreira no dia da chegada que ele queria jogar. E só jogou nesse campeonato, né? De 10.
E esse é um campeonato com trabalhos muito bons de treinadores. Abel Ferreira dispensa maiores comentários, tirou muito de muito. Mano Menezes leva o Internacional à vice-liderança com um trabalho de excelência. Fernando Diniz já terá nesse campeonato brasileiro, independentemente do que rolar na última rodada, o melhor aproveitamento dele em Série A, no momento está em 62,5%, é o melhor já aproveitamento do Diniz na Série A e, por enquanto, com a melhor colocação, a terceira. O Luiz Castro merece uma menção honrosa. Mas quem para você é o treinador do campeonato? O campeão, ou você vai dar um voto alternativo aqui para Mano ou para Diniz?
Não, eu voto no Abel Ferreira. Acho que ele é o treinador do campeonato.
Tô contigo.
A única falha não é dele, né? Porque ele reuniu o grupo de jogadores antes do campeonato começar e perguntou o que é que precisa para ganhar o Brasileirão. E os jogadores disseram para ele ganhar todos em casa, ser o melhor mandante. E a única falha é ter perdido dois jogos só em casa. Ele pode ser o primeiro campeão invicto como visitante. Só foram campeões invictos como visitantes os 6 campeões invictos da história do campeonato unificado: Palmeiras de 60, Santos de 62, 63 e 64, Cruzeiro de 66 e Internacional de 79. Só esses foram campeões sem derrota em casa. Essa história me lembra um pouco. Tem um livro chamado Invincibles, que é a história do Arsenal, campeão invicto da Inglaterra em 2004, que começa a temporada 2002.
Era o Wenger, né?
Era o Arsene Wenger. O Wenger foi campeão em 2002 com o Arsenal invicto fora de casa, como esse Palmeiras. O Arsenal perdeu 3 jogos na campanha de 2001-2002, todos como visitante. E o Wenger, o livro conta, no início do campeonato, ele junta os jogadores e diz, desafia os jogadores: se nós fomos campeões no ano passado sem perder fora de casa, nós podemos não perder em casa. Logo, podemos ser campeões invictos. E aquilo foi uma tragédia, porque a temporada 2002-2003 do Arsenal começou muito mal, com o desafio saindo um tiro pela culatra, e o time acabou sendo vice-campeão, mas muito longe do Manchester United. Só que eles levaram isso pro campeonato seguinte e acabaram campeões invictos de 2004. Eu não tô dizendo aqui que o Palmeiras vai ser campeão invicto daqui a 2 anos, nem que vai ser uma tragédia o campeonato do ano que vem. Só me lembrou, porque é tão difícil ser campeão sem perder fora.
O Inter fez quantos jogos para ser campeão invicto em
73?
23. É. Nos pontos corridos, acho, cara, praticamente impossível.
Mas era impossível na Inglaterra.
Sim,
né?
sim. Praticamente impossível.
Se tem uma história de campeões invictos na Europa, quando o Milan foi campeão invicto em 92, que era o time do Fábio Capello e do Van Basten, era o primeiro campeão invicto da história da Itália. Depois a Juventus foi campeã em 2012, sem derrota.
No Brasil, o mais próximo que a gente tem são 2 derrotas.
São 2 derrotas.
É menor, do Palmeiras.
É o campeão com o menor número de derrotas. E será mesmo que perca em Porto Alegre.
Exato. Mesmo que chegue a sua terceira derrota.
O recorde anterior era São Paulo 2007 e Flamengo 2019, que perderam 4 vezes.
É muito difícil, cara. É muito difícil. Nessa batalha que é o Campeonato Brasileiro, que foi muito bem jogado. Gostei muito do campeonato, sim. Acho que a gente tá melhorando. Até nossos colegas jornalistas, ao enxergar jogos de campeonato: ah, esse jogo não vale nada. Como não vale nada, amigo? Vale o vice-campeonato pro Inter.
Já 35 mil pessoas no Fluminense e Goiás.
Exatamente, o Beira-Rio vai estar lotado para o último jogo do Inter. Acredito que vai ter um grande público também em Itaquera pro último jogo do Corinthians. Cara, todos os jogos de campeonato valem da primeira à última rodada, e acho que nesse sentido a gente melhorou nessa edição de Brasileirão. E tudo indica ser ainda mais espetacular no ano que vem, porque saem times de camisa um pouco mais fraca, um pouco não, bem mais fraca, na comparação com aqueles que vêm, né? Sejam muito bem-vindos Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio, camisas pesadíssimas, todos campeões brasileiros, que vão fazer uma Série A do ano que vem, que a gente já pode adiantar aqui. Vai ter algum grande rebaixado pela quantidade de grandes que disputam a competição. Teremos um clube grande, ou no mínimo sofrendo muito até o final, dado o nosso equilíbrio. PVC, vamos virar a chavinha e falar de Copa do Mundo?
Vamos nessa.
Bom, saíram, desde que foi feito o anúncio da seleção brasileira na segunda-feira, a gente viu depois algumas listas importantes anunciadas. A França anunciou sua lista na quarta-feira com 25. Excêntrica a seleção francesa, né? Abriu mão de um 26º jogador, anunciou 25.
É, eu acho engraçado porque assim tem uma chance dele colocar alguém na segunda-feira, dia 14, porque é o dia da inscrição.
Mas anunciou com 25.
Se a França inscreveu com 25 porque falta talento, a Arábia Saudita vai escrever 11.
Sim. É, a Holanda também divulgou nessa semana, a Espanha, Uruguai, foram as listas. É, bom, a Croácia, a Suíça, a Sérvia também divulgaram, mas as listas que eu analisei assim com mais carinho foram a da Espanha, da Alemanha, da França, da Holanda. E olha, cara, afirmo sem medo de errar. E do Uruguai também, deu uma boa olhada. Afirmo sem medo de errar. Até agora não surgiu uma convocação melhor do que a nossa. E acho que não surgirá também.
É, eu acho que a
convocação.
Sim,
se
sim.
O time vai ganhar a Copa, é outra história.
É. A gente está discutindo o lateral direito reserva com a grande polêmica, o lateral direito reserva que talvez nem jogue. Se tiver um confronto Brasil e França, o Mbappé, para ser marcado, caindo no lado esquerdo, vai jogar o Militão, se não puder jogar o Danilo. A França tem o veterano goleiro Mandanda, 37 anos.
Você quer comparar que é a posição? Você tá com a lista aberta da França, né?
Oh.
Então vamos comparar. Eu falo por posição as do Brasil, você fala as da França e a gente compara. Goleiros, o Brasil anunciou o Alisson, o Ederson e o Everton. Quais são os goleiros da França?
Lloris, Areola, campeão mundial sub-20 em 2013, e Mandanda, goleiro já veterano de vai pra terceira Copa. O Mandanda é aquele goleiro que tem a piada pronta, né?
Qual?
Se ele tomar um frango, o Mandanda.
Meu Deus do céu. A gente tá melhor de goleiro que a França.
Tá. O Areola é bom goleiro, mas não é um goleiro titular que tem se firmado, jogou no Real Madrid.
Ah, o Lloris é bom goleiro também, mas o Alisson é melhor que o Lloris pra mim.
Não, o Alisson é melhor. O Brasil tá melhor de goleiro, sim.
Laterais. Brasil convocou o Danilo, Daniel Alves, o Alexandro e o Alex Telles. Quais são os laterais da França?
Pavard, Lucas Hernandes e Theo Hernandes. Tem uma coleção de zagueiros aqui depois, mas laterais são os três, levando em conta que o Lucas Hernandes joga de lateral esquerdo e de terceiro zagueiro.
Exato. O Theo também, né?
O Theo também.
Bom, de laterais, quem você acha que tá melhor, Brasil ou França?
Eu acho equilibrado. Eu acho que o Brasil não tá mal de laterais, assim. O Brasil tá muito mal de laterais comparando com os laterais do Brasil.
É, com os que tivemos ao longo da história, né? Sem dúvida.
E um pouco em relação à Inglaterra, mas assim, a Inglaterra perdeu o Rhys James e perdeu o Chilwell. Tem o Trippier jogando do lado esquerdo, jogando bem. E tem o Alexander Arnold, que eu acho um jogadoraço, mas que não tá no bom momento. Foi convocado o White do Arsenal. É bom lateral, mas não é mais do que isso. O Alexander Arnold eu acho craque, mas não tá no bom momento. Então eu acho que tá um 0-0 aqui, Brasil e França nos laterais.
Eu vou contigo. Zagueiros. Brasil chamou o Marquinhos, o Thiago Silva, o Militão e o Bremer. E a França?
Varane, Kimpembe, Condé do Barcelona, Saliba, Upamecano e Konaté. Não vou voltar para contar, vai. Varane, Kimpembe, Condé, Saliba, Upamecano e Konaté. São seis zagueiros.
Seis contra quatro do Brasil.
O que o Brasil convocou de atacante, a França convocou de zagueiro.
Sim.
Agora, eu acho que tem algumas novidades aqui, né? O Saliba do Arsenal tem...
Você acha que isso aí indica que a França vai jogar com linha de três?
Vai. Vai jogar, a maior parte dos jogos ela vai jogar com linha de 3. Só que o terceiro zagueiro pode ser o Lucas Hernandes. Ela pode jogar com o Varane de líbero.
Porque convocou 3 laterais e 6 zagueiros. Então tudo indica que a França jogará com linha de 3.
É, e ela pode colocar, por exemplo, que você fala, eu tô discutindo agora há pouco na redação. Porque não tem mais talento na França, mas tem jogadores que foram convocados recentemente, como o Klaus, lateral direito, podia estar nessa lista. Mesmo que seja para não jogar, lateral direito, tem só um lateral direito. Você resolve com mais um lateral. É que ele tá jogando com Coman de ala. Então, o Coman entra nessa lista de laterais, embora seja atacante. Agora, são seis zagueiros. Ele pode ter o Pamecano, Varane e Théo Hernandes. Ele pode ter o Pamecano, Saliba e Konaté. Konaté entrou na lista no final, né? Konaté do Liverpool tem dois jogos só pela seleção. O Saliba tá fazendo uma temporada estupenda no Arsenal. Grande zagueiro do Arsenal. O Pamecano fez um período no Leipzig em 2020, quando jogou a final da Champions, a semifinal da Champions. O Pamecano jogando muito. No Bayern ele nem se destaca tanto, porque no Leipzig ele jogava como líbero, tinha uma capacidade de ultrapassar a linha da defesa e ser um armador. Ele pode fazer isso na seleção da França, mas eu acho que vai jogar, se o Varane tiver condição física, né? O Varane é dúvida pro primeiro jogo. O Deschamps deu a entender que ele só joga no segundo jogo. Então, ele tem um monte de opção para fazer três zagueiros aqui e deve jogar assim.
Então, quem você acha que está melhor de backs?
A França. Porque o Brasil tem Marquinhos muito bem. O Thiago Silva, eu tenho um certo medo hoje pelos 38 anos. E porque o Thiago Silva tem um histórico de
fazer. Não, eu concordo contigo. A França tem zagueiros. Não é que assim, o Brasil tá mal de zagueiro, não, não é isso. A gente tá comparando com a França, né, cara? Que é a atual campeã do mundo. Eu tô contigo. Na zaga, acho que a França tá mais bem servida. Volantes, tá? Eu vou falar de volantes e de meias. Acho mais interessante comparar assim. O Brasil tá levando de volantes quatro jogadores: o Casemiro, o Fred. Ah, o Fred é meia, sim, eu sei, eu tô aqui de certa forma arredondando a situação. Casemiro, Fred, o Fabinho e o Bruno Guimarães. A França perdeu os seus dois volantes titulares, né? O Kanté e o Pogba não foram convocados, infelizmente. Quem que a França tem de volante, PVC?
Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi, Veretout, Camavinga e Fofaná do Mônaco, que tem só dois jogos pela seleção, mas que jogou muito bem os últimos jogos, embora a França nos últimos seis jogos tenha vencido só um. E volantes, eu tenho um equilíbrio aqui, mas Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, acho que o Brasil tá melhor.
É difícil, né? Porque o Tchouaméni joga muito, mas o Tchouaméni é um garoto, a gente não sabe como ele será na Copa, né? Tendo que segurar a bucha que era de jogadores campeões do mundo, né?
A gente pode chegar ao final da Copa e olhar para Tchouaméni e Camavinga como dois monstros sagrados do meio-campo do futebol mundial, ou Fofaná também, mas a verdade é que a gente estava olhando para a França imaginando Kanté e Pogba, e não tem nem Kanté nem Pogba porque os dois estão machucados.
Sem dúvida. Cara, meias, né? São poucos meias clássicos, porque é uma posição que muita gente pode atuar por ali. O próprio Neymar, em algum momento, faz essa função ali de armador. Mas vai, meias clássicos. O Brasil tem o Paquetá, que pode jogar de volante, pode jogar mais à frente. Tem o Everton Ribeiro. Só, né?
Só os dois. Só os dois. Mas a França, se você pensar em nomenclatura e chamar os seis de meio campo, que a gente citou há pouco, nesse caso só tem um meia na França, que é o Griezmann.
Que é um atacante, mas que faz às vezes de armador na seleção francesa. Acho melhor a gente comparar meio campo, né? Colocar esses homens no meio campo. É difícil comparar. Vamos pro ataque, então. Vamos pro ataque. Vamos colocar o Griezmann como atacante e vamos pro ataque, né?
Aí você vai
Vamos colocar o Everton Ribeiro e o Paquetá como jogadores ofensivos e o Griezmann como jogador ofensivo. Então o Brasil tem Everton Ribeiro, Paquetá, Rafinha, Antony, Rodrigo, Richarlison, Pedro, Vinícius Júnior, Martinelli e Neymar. E a França?
A França tem, se você considerar como você separou, o Brasil tem 11 jogadores de frente e a França tem 7. A França tem Giroud, Griezmann, Benzema, Mbappé, Coman, Dembélé e Nkunku. Tem jogadores que decidem jogos: Benzema, Mbappé, Dembélé.
Griezmann não?
Griezmann também. O Griezmann não está decidindo jogos hoje, mas pode decidir. Vamos dizer que tem 4 jogadores que decidam o jogo. É que, cara, se Mbappé e Benzema fizerem uma Copa que a gente imagina que eles podem fazer, desequilibra. Aí você começa a achar que a França tem mais jogador que o Brasil. Mas é por causa desses dois. É Mbappé e Benzema. O Coman tá jogando de ala. O Coman, um sistema com 3 zagueiros...
O Brasil tem um volume que impacta de atacantes. O volume impacta. É que a gente não tem uma dupla como Mbappé e Benzema.
Exatamente. Que no fundo, a discussão que existe na Europa hoje é se há um problema de hierarquia no vestiário da França. O que eu ouvi, inclusive, de jornalistas da Holanda, não da França, que desde que o Benzema chegou de volta, depois do problema com o Valbuena, que se quebrou um pouco quem é que manda no vestiário da França, entre Benzema e Mbappé. Claro que isso você resolve com diálogo e vambora, porque ele tem talento demais. Mas um pouco dessa dúvida da França é essa. A França fez uma final de Liga das Nações extraordinária, aquele jogo, pra mim é muito marcante, o dia 7 de outubro de 2021. À tarde, a França vira o jogo contra a Bélgica e faz 3-2. E à noite, o Brasil perde da Venezuela por 1-0 até o finalzinho do jogo, vira e ganha de 3-1 da Venezuela em Caracas. Foi uma tragédia o jogo do Brasil e foi um espetáculo França e Bélgica. A gente saiu daquele 7 de outubro com a impressão de que não existe futuro, não há um abismo entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. E um ano depois, com a aproximação da Copa do Mundo, parece que aquela data não existiu. Eu acho que de fato o Brasil melhorou de lá pra cá, mas a França tem um período espetacular na Liga das Nações, os jogos contra a Bélgica e a Espanha, uma Eurocopa medíocre, caiu nas oitavas de final com a Suíça, e os últimos 6 jogos, que incluem a Liga das Nações e a eliminação da Liga das Nações, tenebrosos. São 6 jogos com uma vitória só. Perdeu da Dinamarca, não ganhou da Croácia, ganhou da Áustria apenas. Então, a França, se você imaginar que esses resultados recentes espelham o que vai acontecer na Copa, a França não anima. Mas se a gente voltar um ano no tempo, a França era a grande seleção do futebol mundial em outubro do ano passado, um ano antes da convocação final.
Ela também não chegou na Rússia trazendo um grande desempenho. Ela tinha perdido uma Euro em casa para Portugal em 16. Ela chegou na Rússia como a geração mais talentosa. Você olhava no papel e dizia, nossa, que geração. Ela perde jogadores importantes como o Pogba e o Kanté, mas ganha o Benzema, que ela não tinha, que é o atual melhor do mundo. Bom, a gente fez uma comparação aqui. Eu acho que o Brasil não fica a dever, na média, para a convocação da França. Sigo achando que a melhor lista, até agora anunciada, é a do Brasil, embora muito próxima da França. A melhor lista, mas o que vai ganhar a Copa é o melhor futebol, Paulo Vinícius Coelho.
Eu tô voltando no tempo que você falou de 2018, os amistosos de março de 2018 da França, que foi quando o Brasil ganhou da Alemanha em Berlim e da Rússia em Moscou. A França perdeu para a Colômbia 3-2 no Stade de France. E a França ganhou da Rússia 3-1 em Moscou.
Dizia-se que o Deschamps ia cair para o Zidane assumir a seleção. O Zidane tinha acabado de sair do Real Madrid. Foi para um veleiro no Mediterrâneo, porque ele não queria que o nome dele ficasse no noticiário. Ele é amigo do Deschamps, foram campeões do mundo juntos em 98. Mas era o grande papo, que o Deschamps ia embora. Aí a França ganhou a Copa.
Eu achava a França candidatíssima ao título mundial.
Também achava. Achava a grande favorita. Pelos jogadores, não pelo futebol que jogava.
Mas ela perdeu para a Colômbia amistoso de março. Depois da convocação para a Copa do Mundo, ela ganhou o amistoso da Irlanda, 2-0. A Irlanda estava fora da Copa. Gols de Giroud e Fekir. Depois ela ganha da Itália, 3-1. A Itália estava fora da Copa, em Nice. Gols de Umtiti, Griezmann de pênalti, Dembélé. E empata com os Estados Unidos e então estreia na Copa do Mundo.
O pré-Copa, ele engana muito, cara. O Brasil chegou em 2010 muito bem no pré-Copa, né? O Brasil chegou em 14 muito bem no pré-Copa.
O Brasil jogou mal contra a Sérvia, aquele jogo do Morumbi.
Eu digo pré-Copa, eu tô ampliando. Vai, Copa das Confederações, eliminatórias, eu tô ampliando. O pré-Copa acho que engana muito, cara.
Eu lembro muito de 2002, que me enganou ao contrário. Porque 2002 foi uma Copa que a França perdeu em março, perdeu o último amistoso para a Bélgica, 1-0 em Paris. Eu pensava assim, isso não quer dizer nada. Perdeu o amistoso para a Bélgica porque estava desligado e já concentrado em Copa do Mundo. E a França foi eliminada na fase de grupos, perdeu para Senegal na abertura. Agora, aquela Copa de 2002, ela me serve muito de parâmetro pelo cansaço dos jogadores. Eu adoro esse número que eu vou dizer. Em 86, o Maradona chegou à Copa do Mundo que brilhou com 29 jogos nas costas de uma temporada inteira. O Napoli não jogava a temporada europeia, jogava campeonato italiano que tinha 34 rodadas e jogava a Copa Itália. Então, na temporada toda, o Maradona tinha 29 jogos, 86. Fez uma Copa exuberante. Em 2002, o Zidane foi campeão da Champions no dia 15 de maio em Glasgow, fazendo aquele gol espetacular de voleio no ângulo contra o Bayer Leverkusen. 15 de maio, 31 de maio, a França estreia contra o Senegal e perde de 1-0. E é eliminada na fase de grupos, com o Zidane jogando só o terceiro jogo com uma proteção na coxa por uma lesão muscular. O Zidane jogou naquela temporada em que foi campeão da Europa 47 jogos. Maradona 29, Zidane 47. 47 não parece tanto, né? Mas são 18 jogos a mais do que o Maradona. Então ele teve numa temporada, ele teve 3 meses a mais do que o Maradona tinha em 86. Ele chegou com uma temporada de 15 meses. Por que eu estou citando esse dado? Porque no século XXI, os melhores jogadores do mundo não foram os melhores jogadores da Copa. E esta Copa vai ser diferente, porque ela está disputada no meio da temporada. Então você pegar, em 2001 o melhor do mundo foi o Figo, mas o melhor jogador era o Zidane. O Figo foi eliminado na fase de grupos, o Zidane foi eliminado na fase de grupos. 2006, o melhor do mundo era o Ronaldinho, fez uma Copa do Mundo desprezível. 2010, o melhor do mundo era o Messi, fez uma Copa do Mundo comum.
2014, não marcou nem gol em 2010.
Nem gol. 2014, o melhor do mundo era o Cristiano Ronaldo e o Messi, o Cristiano Ronaldo eliminado na fase de grupos.
É, e veio machucado pro Brasil, o Messi acabou sendo eleito o craque da Copa, mas a gente não concorda.
Exatamente. Com essa o melhor da Copa talvez tenha sido o Robin, que foi. Que não...
Ou o Schweinsteiger, ou o Neuer.
Exatamente. 2018. O melhor do mundo era o Cristiano Ronaldo, que não fez uma grande Copa do Mundo. Fez 3 gols na abertura contra a Espanha, 3-3 contra a Espanha, e caiu nas oitavas de final contra o Uruguai. Então, esta Copa me cria uma expectativa diferente, porque o melhor do mundo, os melhores, Benzema, Lewandowski, Messi, Cristiano, Neymar, estarão com 14 ou 15 jogos nas Copas, metade do Maradona 86. Mas vamos ver se isso vai se confirmar no campo.
Não, quando eu tava minimizando pré-Copa, tô falando do histórico do século. O pré-Copa do Brasil em 2002, tô falando do ciclo, não só dos amistosos às vésperas da Copa. Foi ruim, o Brasil foi campeão. O pré-Copa da Itália foi ruim em 2006, a Itália foi campeã. A Espanha e a Alemanha são exceções, porque a Espanha vinha de um título europeu de 2008, ela chegou muito bem na Copa, confirmou. A Alemanha vinha batendo na trave, disputando o Euro, vinha bem nas competições e brilhou no Brasil em 14. Aí em 18, pré-Copa da França não foi legal, perdeu em casa uma Euro para Portugal e chegou muito questionado e foi campeã. Então, cara, a Copa do Mundo, ela é singular por isso. Aquilo que você faz por 4 anos, muitas vezes não vale nada. Vai valer quem tiver melhor no mês da Copa. E esse mês da Copa é diferente de tudo, porque os jogadores não vão ficar treinando muito tempo. Eles vão ter 10 dias de preparação juntos para o Mundial. Então, eu acho que é muito imprevisível, cara. O time que... É difícil prever quem vai estar jogando melhor a partir do outro domingo, quando começa o Mundial. É muito difícil. A gente faz análise aqui das listas, da qualidade do jogador. E é por isso que a gente, analista, está apontando aí uns 8 candidatos. Porque não tem ninguém que chegue muito à frente dos outros. Você concorda?
Eu concordo. Eu acho que tem duas coisas nesse cenário. Uma é que o equilíbrio se espalhou muito mais para as seleções médias, o que explica a Croácia de ser vice-campeã do mundo. Porque... Eu sei que às vezes eu sou repetitivo, mas quando a gente sabe que tem o Salah, o melhor jogador do Liverpool é egípcio, o lateral direito do Paris Saint-Germain é marroquino, o melhor jogador do Bayern de Munique é senegalês, o melhor jogador do mundo é francês, mas antes foi polonês, Lewandowski, e antes foi croata, Modric, então você entende que o futebol se expandiu além de Alemanha, Itália, Argentina, Brasil, como a gente via no passado. O conhecimento se espalhou. E se você espalha conhecimento, se você tem um jogador egípcio jogando com um brasileiro, se você está entre os melhores, você se tornará um dos melhores. Então isso se espalhou muito. Vai ser muito difícil jogar contra a Sérvia, vai ser muito difícil jogar contra a Suíça. Camarões tem uma seleção bagunçada que demitiu o técnico português depois da Eurocopa, depois da Copa da África, da qual foi semifinalista em janeiro. mas ela tem o Choupo-Moting que tá destruindo no Bayern. Tá jogando muito bem no Bayern como centroavante e substituto do Lewandowski. E tava fora da Copa e agora tá convocado. Então, você vai ter muita surpresa. Não é à toa que a gente falou 4 anos da Alemanha. A Alemanha é sensacional. Tem até um livro que chama Das Reboot. É como a Alemanha se deu restart no seu futebol. Tem livros sobre isso. E a gente passou 4 anos falando da Alemanha. E a Alemanha foi eliminada na fase de grupos em 2018 contra a Suécia, México e Coreia do Sul.
É, que eu acho que a gente tem despertado uma grande decepção nas pessoas que nos abordam. Porque a pergunta que eu mais recebo é: e aí, Rizé, quem vai ganhar a Copa? E a minha resposta é muito padrão. Eu falei: velho, tem uns 8 times com chance boas. Não é que assim, chance eventual. 8 times com chance boa de ganhar a Copa. Fora as seleções que eu acho que vão surpreender, como Uruguai e Dinamarca. Eu acho que Uruguai e Dinamarca vão fazer mundiais bem interessantes. Não colocaria como candidato ao título entre os principais, mas acho que Dinamarca, que fez a melhor campanha das eliminatórias europeias, chegou nas semifinais da Euro, tem um time bom, tem a volta do Eriksen, a equipe que, aliás, barrou o Fred no Manchester United. A Dinamarca vai fazer uma Copa boa, na minha opinião, assim como o Uruguai. Então é difícil, cara, assim, realmente responder essa pergunta que todo mundo quer saber. Quem vai ganhar a Copa? A resposta, eu sei que ela é chata, mas é a única resposta possível para quem tiver um pingo de sanidade nesse momento. Tem umas 8 seleções com chance.
Eu acho, eu cito as 8. Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Holanda e Bélgica. A Holanda pelo cruzamento, porque a Holanda pega Senegal, Catar e Equador. E se passar em primeiro lugar nesse grupo, que é absolutamente factível, ela vai pegar o segundo colocado do grupo da Inglaterra, que pode ser País de Gales, Irã ou Estados Unidos. País de Gales, Irã ou Estados Unidos. E aí ela tá nas quartas de final. E eu não tô dizendo que vai ser fácil ganhar nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um jogador dos convocados, um só, o Yedlin, que jogou Copa do Mundo. São 25 novatos. Aí vai dizer, vai ter Pulisic, vai ter Reina do Borussia Dortmund, uma geração talentosa, mas sem experiência em Copa do Mundo. A Holanda supostamente pega os Estados Unidos nas oitavas e vai para as quartas para um confronto contra o primeiro colocado do grupo da Argentina. Teoricamente, né? Argentina, primeiro da Argentina pega o segundo da França, pode ser Argentina e Dinamarca, pode ser Holanda e Dinamarca, pode ser Holanda e Argentina, pode ser até Holanda e França. Mas você chegou nas quartas de final, com um caminho teoricamente mais simples. E além dessas 8 que a gente citou aqui, que eu citei aqui, você tem Portugal, você tem Croácia, que é vice-campeã do mundo. Como é que eu vou desprezar a vice-campeã do mundo? Você tem a Dinamarca. A última prova de que a Dinamarca vai fazer uma grande Copa do Mundo é que a FIFA proibiu ela de usar o uniforme em homenagem aos direitos humanos.
Uniforme de treino. Cara, eu vou fechar com essa história do podcast, porque assim, achei inacreditável. A Dinamarca queria usar uma camisa de treino com a inscrição Direitos Humanos para Todos. De treino. E foi vetada pela FIFA, entendendo que isso aí é manifestação política. Horas, é proibido ser a favor de direitos humanos? É manifestação política ou é obrigação básica de qualquer pessoa que respira ser a favor dos direitos humanos? É inacreditável a FIFA proibir isso, PVC, sinceramente.
Não, cara. Eles podiam proibir então o ex-presidente de dizer que foi um erro levar a Copa do Mundo para o Catar por causa dos erros das políticas de direitos humanos, da política trabalhista, de você ir para um lugar onde os ingleses vão beber na rua e não pode beber. A quantidade de possibilidades de problemas nessa Copa do Mundo é enorme. É a Copa do Mundo do jornalista profissional, porque vai ter problema para ser coberto e diagnosticado com o olhar de lupa da imprensa internacional.
E só pelo pedido de usar a camiseta, a Dinamarca já ganha minha eterna simpatia na Copa do Mundo do Catar. Paulo Vinícius Coelho, um ótimo fim de semana para o amigo. Vai comentar que jogo nesse fim de semana?
Vou fazer uma troca de passes logo depois da rodada que pode definir que definirá as últimas vagas para Libertadores. E claro, falando muito de Copa do Mundo, porque faltam 9 dias. É inacreditável, né? Essa semana tem todo mundo. A rodada do medo. Na Inglaterra tem Juventus e Lazio, tem Gabriel Jesus entrando em campo pelo Arsenal. Tem jogo de todos os campeonatos do mundo e uma semana depois...
O Neymar entra em campo ou não?
Não sei se vai entrar em campo, mas tem Paris Saint-Germain jogando.
Rapaz, pô, podia poupar o Neymar dessa, Neymar, Mbappé, o Messi, hein, seu PSG? Já vai ser campeão francês mesmo, cara. Podia tirar os três do time nesse fim de semana, né? Pra gente não ter uma surpresa desagradável como o Senegal teve com o Sadio Mané.
Domingo, 9 da manhã, Paris Saint-Germain e Auxerre. É o último jogo do PSG.
Nossa torcida para que o Lukaku, que tá machucado, se recupere pra Copa do Mundo. Que o Sadio Mané possa entrar em campo e fazer uma grande Copa. Seu PSG, deixa o Mbappé, o Messi, o Neymar de fora desse jogo. Marquinhos também, pronto. Marquinhos também. Bom, esse é o ponto final do podcast A Mesa. Na segunda-feira, a PVC faz com a gente a última edição antes da viagem ao Catar. Tenham todos vocês um ótimo fim de semana com muita paz, saúde, amor e esperança. E até segunda. Tchau!